do show.
Tô olhando. Tô vendo. Sim, sim. Thunder Radio Show especial de hoje. Uau. Boa noite, Leandro.
Boa noite, Thunderbird.
Como vai você?
Eu vou bem, e você?
Eu estou feliz.
Tá feliz? Percebe-se, Thunderbird.
Eu costumo ser um cara feliz, mas assim, hoje eu estou feliz, animado, tô bem, tô contente com a vida, tô contente com as coisas que estão ao meu redor, entendeu?
E eu sei, e o público sabe o motivo, tenho certeza.
Sim. O motivo é porque eu consigo reunir amigos, porque nada melhor nessa vida do que fazer amigos e tê-los à sua volta, você entende?
Eu entendo.
Então, você tá aqui comigo hoje, tá feliz, fim de semana foi legal.
Fim de semana foi muito legal.
Hoje tem a Carolina Mendes com a gente. Olá, Carolina, como vai? Tudo bem?
Sim, tá quente.
Você tá lacônica hoje de novo?
Não, eu tô bem, eu tô cansada, mas eu tô com calor um pouco.
Quem não tá cansado? Olha esse climão de São Paulo.
É que tá quente, né?
Tá quente, abafado e seco.
E não tem água.
Mas tá tudo bem, porque aqui no estúdio tem aguinha.
Sim, Coca-Cola.
E tem mais que isso. Nós temos hoje o nosso primeiro convidado do programa, e que já é praticamente um membro no bom sentido desse programa, ele mesmo, Esteban Tavares. Boa noite, Esteban.
Boa noite, cara. Hoje, na verdade, eu só vim aqui assistir o programa.
Não, você não veio só assistir o programa. Eu vou te entregar agora. Porque, assim, eu tinha ideia, assim, há algum tempo já, de trazer uma cantora que eu admiro, que sou fã. E, assim, com o tempo a gente foi se aproximando e ficou praticamente amigos. E daí eu falei assim, e daí eu troquei essa ideia com o Tavares, e ele falou assim, tu tem que me levar! Tu tem que me levar! Eu falei, claro, velho, lógico que sim, mano. E a cantora em questão é Marina Lima. Olá, Marina, boa noite. Uou! High five!
É que enfim, hein?
Pô, é deu que certo, enfim. Que bom, né,
deu
cara?
Deu tudo certo. O Twitter nos aproximou barbaramente.
Pois é, a gente consegue trocar várias ideias no Twitter.
Só andando de bike, né?
Não só por DM.
Não,
até na própria timeline, claro, trocamos ideias. Claro. E aí a gente consegue manter um relacionamento. Que legal.
Muito bacana. Muito
sabe que, Marina, eu pedi pra colocar esse som da abertura, porque ali foi o meu primeiro grande contato contigo, né? Eu te conhecia dos anos 80, porque assim, uma coisa muito louca, na verdade, deixa eu explicar isso melhor. Há uns meses atrás, eu estava entrevistando o grande maestro, Júlio Medalha. Eu falei, Júlio, a gente estava falando dos anos 60, dos Mutantes e tal, e da Jovem Guarda, e eu falei assim, e nos anos 70? Ele falou assim, ah, foi horrível. Porcaria. Eu falei, não, calma, Júlio, mas como assim? Aquelas cantoras ficavam chorando, todo, aquelas cantoras chorando, aquelas choronas, não aguentava aquele mais, tal, foi. Eu falei, mas tinha Rita Lee, tinha Elis Regina. Tudo bem. Mas aquelas cantoras choronas, aquela coisa chata, aquela deprê, aquela coisa, aquele chororô. E daí assim, eu falei, mas e aí nos anos 80? Nos anos 80 teve a Marina. E daí é isso mesmo, na verdade. E assim, foi bem isso mesmo, porque nos anos 60, 70, tinha ali duas grandes cantoras, que era a Rita e a Elis Regina. E daí, assim, tava faltando chegar uma outra grande cantora. E daí quem chegou foi você. Mas eu queria entender como você chegou. Da onde você veio? Como você veio?
Eu vim do seguinte, eu morava no exterior.
Uhum.
E tocava violão e tal, não sei o quê. E cheguei no Brasil com 17 anos.
Sim.
E fiz uma audição pra Warner.
Tá.
Tava começando a Warner com a André Midani.
Em que ano foi isso, sabe?
Isso foi em 76.
Tá, ok.
Eu fiz uma audição de violão, uhum, e fui a primeira contratada da ONA. Foi isso.
Então, de 78. Novo, de novo André Midani.
Ele tinha saído da Polygram.
Sim.
Né, e ele abriu a ONA e abriu audições pra começar a contratar a gente.
Certo.
Ele contratou o Tom Jobim.
Oh.
O Belchior e eu.
Que genial!
Genial, está. Depois vieram todo mundo, os roqueiros todos, as bandas todas.
Sim.
Mas eu fui a primeira contratada mulher da Warner.
Então, a gente tem que se render ao Andami Dani, né? Porque ele...
É, não, esse cara é incrível.
Ele trouxe à tona artistas, inclusive a Rita Lee, quando saiu dos Mutantes, ele falou, fica comigo, minha filha. Fez não, de blow up e tal.
Ele é o máximo. Eu adoro, até hoje eu conto com ele.
É?
Ele é muito interessante, muito inteligente, vivido, boa gente, um cara à frente, né?
É.
Frente do tempo
dele. Ele fez os anos 80, inclusive. Com as bandas de rock,
foi uma
inclusive.
Puta gravadora, né? Com Liminha, foi produtor, começou a ser produtor lá,
só,
entendeu?
Só.
E um monte de gente, Frenéticas.
Sim.
O Gil foi pra lá.
Sim.
Que nem Amarantes. A Warner se tornou um gravador de gente jovem, assim.
Sim.
Bacana.
Ira. Acho que
também, Ira. Também. É? Titãs.
Sim, sim.
Todo mundo foi pra lá.
É, é.
A própria Elis passou um tempo lá, Regina.
Mas me diga uma coisa, você estava na Europa, você fazia shows lá
nos
também?
Nos Estados Unidos, foi o seguinte.
Ah, Estados Unidos?
Eu nasci no Rio.
Uhum.
Aí meu pai se mudou muito cedo pra lá, pros Estados Unidos.
Uhum.
Porque ele morava num banco lá e tal, pra ele, um banco internacional.
Boston?
Não, em Washington, na capital. E a gente foi, eu fui pra lá com 5 anos de idade, morei 7 anos lá direto.
Ah.
Eu, meus irmãos, 2 irmãos, família toda.
Sim.
E voltamos pro Brasil, que eu tinha 12 anos de idade.
Tá.
Mas eu não me adaptei muito aqui. Não me adaptei. Aí voltei pra lá com 15.
Sim.
Pra estudar música.
Em Washington?
Em Washington.
Okay.
Porque eu quis voltar pra lá também, pra ver se voltei. E aí eu pensava que eu ia ser maestro, ia estudar música pra... Não achava que eu fosse ser cantora, essas coisas. Mas meu irmão também estava lá.
Uhum.
Foi pra um... Ele estava, na realidade, em Londres. E foi nos encontrar em Washington. E a gente começou a compor.
Tá.
Aí eu mandei uma fita pro Brasil.
Uhum.
A tia Leia, que era uma tia minha, tinha contato com o pessoal da Bahia, com os baianos e tal. E mostrou a fita e acharam boa.
Mostrou a fita pra quem?
Mostrou a fita da Bethânia.
Ah,
pro Caetano, pro Gil, pessoas assim.
Sim.
Eu falei, Marina, estão achando bom o seu trabalho, volta. Aí eu voltei.
Claro, né?
Aí eu voltei, fiz essa audição e passei.
Entendi.
Primeiro lugar que eu fiz foi a Warner.
Cara, mudar de Washington pro Rio de Janeiro é radicalíssimo.
É, eu sou do Rio, na realidade.
Sim.
Eu era de lá, mas morava nos Estados Unidos.
Você acompanhou a construção de House of Cards.
Eu acompanhei a construção de os Beatles chegando nos Estados Unidos.
Sim, sim, sim.
Rolling Stones, todo aquele rock inglês. A Motown. Eu tinha 5 anos de idade, eu
mas
ouvia tudo
isso,
aquilo.
Você viu o Nixon?
Motown,
o Nixon e o impeachment.
Kennedy, vi tudo. A segregação racial, o diabo lá,
sim,
entendeu?
Sim, claro, lógico.
E acompanhei tudo quando era pequeno. A chegada da Bossa Nova.
Sim.
Estourou lá nos anos 60.
Sim.
Entendeu? Que foi um motivo de orgulho enorme pra mim, porque ninguém sabia onde ficava o Brasil.
Sei.
Entendeu? Os Estados Unidos é totalmente, né? Careta, purita, tudo era América do Norte só.
Astro nem... Gilberto.
Tudo. Nossa. Gilberto, Sam Guedes, tudo isso. E eu acompanhei tudo isso lá pequena.
Sim.
Aí quando eu voltei pra cá, com milhões de influências disso e também do tropicalismo.
Sim.
Entendeu? E doida passou lá também. Do violão, do Gil e tal. E aí eu fiz essa audição. A primeira gravadora que eu fui foi a Warner.
Genial.
E eu fui contratada. Foi assim que eu comecei. Com 17 anos. Foi muito rápido, na realidade.
E como é que você chegou, assim, nos discos mais modernos, assim? Porque você veio com uma modernidade. Você
por quê?
Não, você não tinha aquela coisa dos anos 70 de fazer
não,
uma coisa mais careta.
Não, porque a gente era assim. Eu morei anos lá fora.
Uhum.
O Cícero vinha de Londres, da França.
Sim.
A gente, na realidade, queria, na realidade, traduzir o nosso mundo.
Sim.
Uma coisa comportamental.
Uhum.
Então, tinha uma influência brasileira. Tinha, porque eu falava português, ouvia música brasileira em casa e tal.
Uhum.
Mas era ouvindo música americana internacional na rádio. Então, o meu negócio era música pop.
Tá.
Entendeu? Então, não parecia com nada. Parecia, a gente meio que criou uma música pop brasileira.
Sim.
Eu, Cícero, assim. Eu, Cícero, Lulu.
Sim.
Mim. Entendeu?
Sim, sim,
e um
sim.
Pouquinho antes o Dalton. Lembra do Dalton?
Lógico, claro. Sim.
Acho que esse cara meio que criou. Eu tô com pigarro, tô com uma alergia aqui em São Paulo.
São
o Dalton,
Paulo
acho que São Paulo tá com essa secura também.
Tá difícil.
Né? Tá difícil. Mas aí eu acho que o Dalton meio que lançou um caminho pop que não era tão MPB, não era tão tropicalista, sabe?
Sim.
E depois do Dalton cheguei
de
eu.
Music, inclusive.
Depois do Dalton cheguei eu, cheguei o Lulu.
Sim.
Foi assim que a gente começou.
O Lulu já tinha saído do Vima, né?
Já
tava fazendo carreira solo.
Já. Ele começou um pouco. Ele começou um ano depois de mim na carreira solo.
Tá.
Entendeu? E foi pra Warner também.
Claro.
Tudo era lá.
Como Lobão também.
Lobão não foi na Warner.
Não foi na Warner? Foi o quê?
Lobão foi, de uma outra. que depois
virou Warner, Polygram, EMI, Odeon.
Não, vai falando.
Continental, que
Continental.
Virou BMG,
não foi? BMG. É, a BMG. BMG. Copacabana disso, né? Que virou BMG. É.
Ariola.
Ariola, exatamente.
Copacabana.
Copacabana, que era o que foi essa.
Incrível, né?
Lobão foi nessa.
Sim, sim, sim. Você teve uma parceria boa com o Lobão, uma boa época.
É porque ele foi meu baterista há muitos anos, sim. Música, 3 anos.
Um bom baterista.
Bom baterista. E tocava violão, o Lobão toca violão clássico.
Sim, toca muito bem.
Toca muito bem violão,
sim,
entendeu?
Sim.
Então a gente começou a compor, não só nessa banda, assim, que ele é baterista, mas tocar junto.
Sim.
Entendeu? A gente tinha uma ligação bacana, ficou um amigo meu.
Sim, sim. É... Você topa fazer um som?
Claro.
Agora?
Yes.
Esteban?
Com
Esteban. Tavares?
Claro.
Você está pronto?
Óbvio.
O que, que a gente vai ouvir primeiro?
Nunca vim tão pronto.
Vamos ouvir aquele aqui que ele gosta muito, então, Esteban gosta.
Então tá.
Você me pediu, não, você me pediu pelo Twitter,
eu
né?
Eu sei disso.
Pro DM.
Eu pedi pra ele.
Então vamos embora.
3, 4. Coisas não precisam de você. Quem disse que eu tinha que precisar? As luzes brilham no vidigal. Não precisam de você. Os dois irmãos também não. O hotel Marina, quando acende, não é por nós dois, nem lembra o nosso amor. Os inocentes do Leblon não sabem de você. Farol da ilha só gira agora. Por outros olhos e armadilhas, outros olhos e armadilhas, outros olhos. Armadilhas, outros olhos e armadilhas. Mas teve. Outros olhos com armadilhas. Outros olhos e armadilhas. As coisas não precisam de você.
Ai, que legal, cara.
Máximo,
que legal, velho. Demais.
Sabe que eu acho que foi um pouquinho de reverb demais, meu. nessa música no violão. Pra outra é bom com reverb.
Eu fiz um mini vocalize fantasmagórico. Fiz. Ainda bem, né? Porque então, ia ficar com vergonha. Mas assim, que demais que tipo,
lindo.
Bacana.
Obrigado.
Lindo.
Só indicar essa música.
Tavares, como é que você conheceu o trabalho da Marina? Como é que foi essa paixão aí que pintou?
Tinha uns 6 anos. Provavelmente Globo de Ouro.
Globo de Ouro?
É, pode ser mesmo.
Depois eu aluguei um VHS que tu tava com uma Ibanez na capa.
Era o Sexo é Bom.
Exato.
Era
e querida. Eu não tinha 10 anos ainda. Tinha 10 anos.
Sim.
E aí ali eu comecei a me interessar. E quando... Virgem é uma música, na verdade, que acompanha a minha trajetória de vida inteira, assim. Quando eu comecei a aprender a tocar piano, foi a primeira música que eu pedi pra tocar.
É mesmo?
Ah, que legal! Harmonia fantástica.
Aquele solo é lindo. Aquele solo do William Magalhães.
E a harmonia era linda. Uhum. Enfim, eu sou um fã da música. E desde então acompanhei, cara. Faz parte da minha vida, faz parte do cancionário popular brasileiro, na verdade.
Sim, sim, sim.
Eu acho que virou uma coisa maior do que a gente. E eu sou um cara, sabe, que eu sou um cara bastante eclético, no meu ponto de vista musical. Assim.
Não sei, essa lógica eu sei.
E a Marina foi a cantora que, quem sabe, eu mais me prendi, assim, sim, ouvindo.
Você sabe que é engraçado? Porque eu tenho uma ligação muito forte com Porto Alegre, com o Sul. Desde o começo, assim, quando eu comecei... A primeira vez que eu fui em Porto Alegre, eu fui no projeto Pixinguinha.
Ok.
Né, com Zezé Mota e com Melodia.
Que lindo.
E o primeiro show que eu fiz foi lá. E foi maravilhoso, assim. Então, sempre tive muita ligação com Porto Alegre, assim. Tenho amigos de lá. Vou lá muito. Minha sua madrinha, o pessoal que mora lá. Enfim, sou ligada lá.
E sabe que é interessante isso. Tem algumas cantoras que fizeram parte do tipo, Porto Alegre. A Lore Fino Criário. Uma delas, mas sim, que ela era uma pessoa que bebia muito na Marina, assim. Ouvindo os discos dela, tu via que ela bebia muito nessa fonte. Assim. Mas é importante que tem várias pessoas assim, que beberam na fonte da Marina.
Bom, bebendo na fonte, a fonte começou a jorrar pra mim, assim, com felicidade, porque até então eu tinha desistido da odontologia.
Sim.
Montei a banda, fui à falência. Mas aí veio uma notícia, assim, tipo assim, cara, vai acontecer um negócio louco e tal, parece que você vai estar nessa parada e tal. Eu não acredito. Até que realmente aconteceu. Foi a inauguração da MTV no Brasil, em 1990.
Também,
E daí, assim, foi uma festa, foi uma loucura, aquela novidade, aquela coisa moderna, aquela coisa bacana. E eu ia trabalhar e só tinha gente bacana do meu lado, cara. Era uma coisa louca. Eram grandes artistas. Não. Tipo, a Mari Stoklos era minha figurinista,
ela fez,
sabe?
Ela fez esse clipe. A Mari está assim, incrível, mas é tão inteligente.
A Mari Stoklos cuidando da minha roupa. E assim, e eu conheci os diretores. E daí fiquei
aquele amiga John Klein.
Vamos chegar lá, justamente porque assim, a MTV, ela teve o apoio das MTVs Europa e Estados Unidos. Nos Estados Unidos veio o Alex Colletti e Ivano Leão Cavallo para formar os DJs. E da Europa vinha um sujeito muito louco, um inglês maluco, que chamava-se John Klein.
Esse cara que dirige o clipe.
E esse cara, ele fez as primeiras embalagens da MTV. Sim. Até então ainda não tinha Jimmy. Era o John Klein. Sim. Que era um cara malucaço mesmo. E assim, era um cara muito moderno. Ele trouxe um programa que chamava Buzz. Era uma coisa excepcional. Sim. E daí eles falaram assim, a gente precisa lançar a MTV no Brasil, a gente precisa de um super clipe. Mas a gente precisa de um clipe que seja brasileiro. E daí, eu quero uma artista incrível e eu quero uma releitura. E daí, me explica como surgiu a ideia de fazer Garota de Ipanema, quem fez esses arranjos e, assim, como foi a sua relação com o John Klein, que era um cara muito louco. Como é que foi tudo isso?
Foi o seguinte, eu gravei Garota de Ipanema num disco chamado Próxima Parada. Que é um clássico, essa música é uma música mais gravada do mundo inteiro.
Sim.
Então é claro que ele devia conhecer.
Sim.
Porque é mais gravado que ele, só Beatles.
Essa é
a música mais cantada, né?
Uhum.
Depois vem Garota de Ipanema. E o Tony disse assim, mas os Beatles eram 4, só não, só 1.
É.
Tom danado. Mas enfim, eu gravei Garota de Ipanema e tal. E aí surgiu a história do No Coração da MTV.
Uhum.
E aí, aquele cara, esqueci o nome dele agora, que hoje em dia é produtor e tudo, fez um remix, não tinha remix.
Era o Dudu Marotti?
Dudu Marotti.
Ah! Dudu Narcóticos!
O Dudu, sim, foi lá no Rio, morava, sim, no Rio na época, escuta Polygram.
Sim.
Falei assim, olha, eu queria fazer um remix
tá.
dessa música pra gente inaugurar. Eu falei, tá legal, vambora. Então ele me mostrou umas ideias, eu falei, pô, bacana e tal. Aí eu vim pra São Paulo, porque era tudo tão assim revolucionário, tudo tão maluco. Garota de Ipanema foi feita em São Paulo, em cima de uns prédios.
Sim.
Entendeu? E o símbolo da Garota de Ipanema era uma tartaruga.
É.
Ou seja, que tem quase 200 anos.
Sim.
Porque a Garota de Ipanema era uma música antiga, recravada, mas era um clássico já. Uma música já antiga, entendeu? Então ele fez o símbolo dela, uma tartaruga andando devagarinho em São Paulo.
Isso.
Então tinha, olha que coisa, era a tartaruga andando, era um andar da tartaruga, entendeu? Era a Garota de Ipanema atemporal, entendeu?
Um clipe lindo, modernaço, maluco, um arranjo incrível. E foi o primeiro videoclipe que a gente passou na MTV.
Foi.
Então assim, a gente tinha dois videoclipes que eram os grandes emblemas da chegada na MTV, que era Garota de Ipanema com Marina e Delight.
Olha,
com Grooves in the Heart.
Maravilhoso isso, cara. Grooves
quando
in the
gente,
Heart.
No último dia da MTV, agora, ano passado.
Foi o último clipe, não?
É, a gente passou o último clipe. O penúltimo clipe foi Grooves in the Heart e o último clipe foi Marina Lima com Garota de Ipanema.
Agora
você
sabe, Luiz, um negócio engraçado. É. Mas depois eu fiquei distante da MTV.
Sim, eu percebi
eu fiquei
isso.
Triste, mas acontece que é uma coisa da MTV, na realidade.
Sim.
Não fui eu. Foi da MTV porque tinha muita gente mais jovem sendo lançada, uhum. bandas e tal. Outras cantoras.
Alguns artistas se afastaram dele. Eu lembro que na.
Não fui nem eu, queria, na realidade.
No lançamento da MTV, antes de ter MTV no ar, no lançamento que aconteceu no Projeto SP, eu lembro que estava lá Léo Jaime. E eu lembro de sentir, assim, nossa, Léo Jaime, Léo Jaime, aquele cara da Solange, pô, Léo Jaime, Nami Quinas, pô, lembrava dele do lado do Zeca e tal. E assim, o Léo Jaime, ele tava no projeto, ele ia ser um dos DJs da MTV.
Mas ele sumiu também.
Ele também se afastou, não, ele não se afastou, ele foi afastado da MTV também.
Eu acho que eu fui.
E eram umas coisas que aconteciam na MTV. O Lobão ia inaugurar, na festa de inauguração da MTV. O Lobão ia fazer um show junto com o Ivo Meirelles.
Sei.
E o Frank Lata. E o Lobão não apareceu. Deu uma queimada. E o Lobão desapareceu também. O Lobão também desapareceu. Mas
eu acho
lembro
que era uma coisa da diretoria. Eu acho que assim, uhum. eles queriam dar uma cara. Eu já era uma figura estourada no Brasil.
Sim,
a MTV
sim.
inaugurou comigo. Mas eles queriam ainda lançar gente nova.
Sim.
Entendeu?
Mas eu lembro que houve um show na praia, no Rio de Janeiro.
Que
você fez. E eu falei assim... Era o Rogério Galo, né, o diretor, né? E eu falei assim, Raj, deixa eu apresentar esse show. E ele assim, eu vou ver, Thunder, eu vou ver. Daí passou um dia assim, então, Roger, seria demais apresentar esse show, eu queria conhecer a Marina. E disse assim, calma, Thunder, vai ficar tudo bem. Daí assim, opa, Roger, por favor, tenta falar com alguém lá, porque eu queria apresentar esse show.
Eu ia
assim,
adorar, teria
então,
adorado.
Na verdade, Thunder, parece que vai ser o Zeca Camargo. Aí começou a minha inimizade com o Zeca Camargo. Foi aí, foi o start da minha inimizade, do meu ressentimento, da minha mágoa com o Zeca, que só passou de quando a gente fez 20 anos de MTV no Rio de Janeiro, quando a gente se abraçou e falou... Eu falei
já
pra ele,
foi, né?
Você está perdoado. E ele falou assim, você também. E daí a gente ficou amigão. Mas assim, eu lembro que isso foi emblemático, eu queria muito
nossa,
te apresentar. E deve ter sido um show espetacular, que me disseram que foi muito legal.
Pra mim foi um show mais importante da minha carreira. Porque foi em Ipanema, onde eu nasci,
sim.
entendeu? Morfador.
E você era a artista brasileira mais em evidência na MTV, estourada.
Ipanema inteiro, o Rio de Janeiro inteiro estava lá. Eu cheguei com escolta.
Era chique e
eu
sofisticado.
Eu realmente percebi que eu tinha acontecido realmente. Né?
Era chique e sofisticado, né?
Agora
era
você
legal.
Lembra um negócio? Vou te falar que eu nunca vou esquecer que foi uma loucura. MTV vai inaugurar, né?
Uhum.
9, 8, 7, 6, todo mundo parado, vendo? 5, 4, 3, 2, você lembra disso? Não entrou.
É, a gente estava na Fundação Progresso.
Teve pifou.
Isso.
Ficou com vários, assim, acho que uns 3 minutos, sabe? Até que ela entrou, falei, não, sai do nosso funcionar.
Mas tudo aconteceu naquele dia. É. Primeiro, tava eu, o Rodrigo Leão e o Gastãozinho, o Gastão Moreira. Sim, nós formamos os irmãos Calango e acendemos charutos. E aí a gente apresentou a MTV como os irmãos Calango e tal, vai começar a MTV, não sei o que e tal. O Lobão não conseguiu chegar, não conseguiu descer da Mangueira. Ficou lá na Mangueira. Chegou o Ivo, tudo desbaratado. Não, o Lobão vem, mas a gente tá aqui em segunda onda. Daí assim, daí teve a contagem regressiva, daí não entrou, mas daí tipo.
Depois
tipo,
entrou,
assim, daí todo mundo se olhando assim. Quando entrou no ar.
Foi um alívio.
A primeira música que você ouviu foi a sua, velho.
Foi muito importante.
Com um clipe maravilhoso.
Por isso que eu fiquei, cara. Como é que eu. Sabe, eu lancei aquele clipe criança.
Sim.
Eu era louco pra ter. Passava pouco, assim, agora acabou ganhando. Lá na emissora, sim. O melhor clipe do ano.
Sim, sim.
Mas eu era pouco vista lá, entendeu?
Sim, sim. É, então tinha um departamento de artístico, né? É. Você lembra disso?
Claro.
Que, assim, tinha as suas prerrogativas. Claro. Tanto que o Lobão foi proscrito da MTV. E eu fui um cara... Eu sempre fui meio rebelde. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, conhece a música, sou eu. E daí assim, um dia eu encontrei o Lobão e falei assim, véi, chega aí, vamos ali. E assim, ali onde? Vamos ali na MTV. Ele falou, eu não posso entrar lá. Eu falei, você vai entrar porque você vai entrar comigo e vamos lá. Invadimos o estúdio do Rock Blocks e eu empurrei o Lobão.
Que bom.
É, e daí eu lembro que eu fui repreendido. Mas gente, enfim, ele foi lá e assim, e foi sensacional fazer isso. Assim como eu fiz com outros artistas, como Cássia Eller, que nunca... Eu empurrei a Cássia Eller, assim, falei, vamos lá, ela também nunca tinha ido. E assim, acho que assim, aquela época da MTV era muito louco, porque tinha muito assim, das prioridades das gravadoras e tal, e era uma coisa meio confusa.
Muita coisa, né? De banda também, né? Paralamas,
sim.
Titãs,
sim.
Uma coisa de banda, acho que era Macaio, isso é normal também.
Engenheiros, sim. Que nos primeiros, assim, os primeiros videoclipes da MTV, quem produzia era a MTV. Sim, porque as gravadoras não acreditavam na MTV. Entendi. Então todos os primeiros clipes foram bancados pela MTV. Teve clipe dos Mulheres Negras, teve clipe dos Engenheiros, que foi num show,
sim.
Eu apresentei esse show, e eu lembro que o Hugo Prato, o diretor, falava assim, cara, os clipes dos Engenheiros, o grande lance é o cabelo do Humberto. E daí ficava assim, várias cenas do cabelo do Humberto, balançando aquele cabelo, né, de príncipe, né, de fábula, né, e assim, os primeiros clipes foram todos bancados pela MTV, né, até do Inimigos do Rei, foi dirigido pelo Rafik Farah, que foi o clipe mais caro que a MTV fez, de 80 mil dólares. Que não sabia pra
muita coisa. Nossa, o Paulinho Mosca era dentro desse, lembra?
Pelo menos o Paulinho Mosca. Palmas pro Paulinho Mosca. Genial o Paulinho Mosca, né? Ele é um cara que saiu dessa banda e foi bom pra todos. Não, tô falando isso com o maior amor, assim, porque ele você gosta dele, no caminho.
Ninguém perdeu com isso?
Não.
Só então, MTV,
talvez, é, talvez é o investimento que foi feito pela banda, né? Que era muito grande, porque o Inimigos do Rei ia ser um grande lance.
Eles venderam bastante no lugar disso.
É, vinil, mas era uma coisa, muito. Né, sei lá. Daí o Paulinho saiu e fez um trabalho consistente, né? Saiu até hoje, né? É um grande músico, instrumentista e tal. Você, Camila, quantos anos tinha em 1990?
10.
Você assistia MTV?
Eu assistia MTV.
Você curtia?
Eu curtia.
Você me curtia?
Eu curtia você, Luiz.
Você me achava loucão?
Eu achava você loucão.
Eu achava também.
Mas eu achava isso legal.
Eu achava mais legal, porque era.
É.
Mas você era mesmo.
É, eu era muito.
Tipo, gente, olha esse Thunder.
Totalmente fora do padrão.
É.
Totalmente.
Depois eu fiquei fora da casinha também. Mas daí eu voltei. Eu voltei. A gente podia ouvir mais um som ao vivo?
Sim, claro.
É possível. A gente vai fazer um som novo, é isso?
Queria fazer uma música, quer dizer, ela é nova. É um rock chamado Partiu.
Tá.
Tá, queria mostrar pra vocês aqui. Fazer com ele, custeu, tá?
Manda lá.
Dois, três, partiu, foi. Bocó. Vamos de novo. Será que podia diminuir um pouquinho o reverb, só no violão?
É pra já.
Na voz. Mexe na voz. Só um pouquinho. Vamos lá.
Bora.
3, 4. partiu, foi, cola comigo. Partiu, foi, fora do umbigo. Uma vida inteira pra plantar e pra colher luz. Jundana. Esqueci a letra. Peraí, como é que é essa letra? Não, eu sei o que acontece, gente. Chegou o Luiz tocando, também um susto. Deu um branco, peraí. Já sei, já sei. Vamos de novo, vamos de novo. Três, quatro. Partiu, foi, cola comigo. Partiu, foi, fora do umbigo. Uma vida inteira pra plantar e pra colher luz. Juntos na virada, quentinhos no iglu, soltos no esplanado, chapados com azul. Com você formou a Liga das Nações, pra libertar os povos dos nossos corações. Partiu Berlim, viaja comigo. Partiu Berlim, tudo é possível. Uma vida inteira pra plantar e pra colher luz. Secos e sedentos, jovens ou além, o que quer a liga é o belo, é o bem. Com você sou livre pra ser o que sentir, sem medo nas paradas, sem culpas pra ingerir. Partiu, formou, prosa comigo. Partiu, formou, tudo contigo. Amei e me peitou, e acolher os novos entes do amor. Partiu Brasil, bora comigo. Partiu Brasil, tudo contigo. Pra plantar e pra colher, uma vida inteira pra plantar e pra colher, uma vida inteira pra plantar e pra colher luz.
Oh. Oh. Consegui atrapalhar.
Consegui atrapalhar. Ah,
é chinfra.
Só conhece? Na entrada que eu falei, opa! Eu esqueci a letra, mas depois que eu falei.
É um toque rockabilly.
Você chegou chegando.
Leandro, né? Amin, você é um cara que eu sei que é apaixonado por cantoras, por exemplo.
Sim.
Me diga as suas grandes influências, as suas cantoras prediletas.
Hoje, sim.
Não, ontem.
Joss Stone. Gosto muito. Sim. Gosto muito de uma cara chamada Jewel. Gosto de Amy Winehouse.
Amy Winehouse.
Ah, poxa, coitada, cara, que história.
Foi uma novidade impressionante.
Essa mulher,
né?
Foi um tiro.
Sim.
Isso é muito diferente, né? A maneira de cantar, o visual, essa coisa ligada também à Jamaica.
Sim,
total.
Há uma coisa antiga também, negra. Antiga mesmo, de banda americana, assim, sim, entendeu? Foda, mulher foda. Ela gravou, ela cantou Garota de Ipanema um dia.
É mesmo? Que
ela cantou. Sim, tem vários no YouTube dela cantando isso. Mulher foda, incrível.
Ela, eu lembro que, assim, o primeiro disco, Frank, né? Eu lembro que era uma coisa bem produzida e tal. Sim. E meio, até meio... umas coisas meio eletrônicas, assim, sim, e tal. Quando ela caiu, né? Essa de falar assim, sabe de uma coisa? É. Eu vou pro Roots.
É.
Né? Pegou aquela banda que eu acho que era da Sharon Jones, não é isso?
É.
E gravou um puta disco e daí virou uma coisa...
Não, incrível.
E é o que a gente tava falando há pouco tempo agora do blues, e era extremamente moderno, né? Ao mesmo tempo era extremamente moderno.
A Inglaterra tem essas coisas, né? Inglês, né?
Inglês sabe fazer, né?
Aparece para as pessoas do
deixa
nada,
um relógio antigo fica... moderno de novo.
Impressionante aquela mulher.
Os ingleses, né?
Os ingleses
cara,
são muito, né, Esperança? Eles são muito, tem muito bom gosto, né?
É, eles pegam.
Quando é bom.
Nos anos 60 eles pegavam o blues dos anos 50 e falavam assim, a gente vai fazer um som legal. Daí vimos Rolling Stones. Daí assim, não, o Chuck Berry e tal. Daí vimos os Beatles. Daí vem o blues, né? O blues bacana, americano e tal. Tem lá o Johnny Winter.
Daí
vem...
O Police, quando apareceu também.
Nossa, o Police!
O Zeppelin, o Police.
É muito impressionante esse blues.
O que acontece? Será que é a água de lá?
Eu acho que é o samba deles.
Acho que eles são diferentes em tudo.
E o samba deles também, né? É uma coisa natural.
O samba?
O samba deles,
é. O Everything But A Girl, você tá falando?
Tudo deles é diferente.
Tudo.
Eles não, a mão deles é diferente.
É, a mão deles é diferente.
Eles não se deixam influenciar muito. É. Não. Transformam tudo na praia deles.
É, exatamente.
Mas é uma praia que não nos agrada tanto. Não, por que
é incrível,
será?
Incrível.
Não sei o que acontece.
Porque são muito talentosos. O Brasil entende música. A gente entende música. Sim. E eles são realmente... É muito sofisticado. É uma coisa muito diferente.
E eu vejo as bandas novas. Eu vou atrás de bandas novas. Eu fico lá no YouTube, fico lá pesquisando. E daí eu fico assistindo os programas de Holland e tal. E do Sensitive Limits pra ver se eu acho uma coisa nova. E a maioria das coisas que me vêm são coisas inglesas, cara. Até assim, tipo, eu vou procurar uma coisa de folk.
Sim.
E eu dou de cara com Mumford & Sons.
Sim, sim.
Que é espetacular. Mas eu vou atrás pra saber. É inglês, cara. É muito louco isso, cara.
É engraçado também. Que todos eles, a maioria, o sonho deles é invadir a América.
É. Mas eu acho que eles dominam muito.
Mas não é incrível isso, as coisas. Eles são a gente, todo mundo admira eles. Os Estados Unidos ficam olhando pra eles.
Sim.
E o sonho deles é invadir a América do Norte.
Tanto que o grande grito de vitória dos Beatles foi a invasão.
Pois é. E o Rolling Stones também. E Amy Winehouse mesmo.
Sim, sim.
Como quando ganhou aqueles Grammys e tal.
Sim,
assim. Cameron, né?
Sim.
Ninguém acredita. Adele também.
É verdade.
As pessoas não esperam, né?
E tem uma coisa nos Estados Unidos que isso serve para minha área maior, que é o futebol, por exemplo. Você sabe que os Estados Unidos por muitos anos rejeita o futebol e tem um futebol próprio, porque ele
empata zero a zero.
O primeiro reflexo dos Estados Unidos é rejeitar, é tentar ter uma cultura diversa, diferente daquela da Inglaterra, para não ser tão colonizado, para não bater. Então, quando alguém consegue entrar artisticamente da Inglaterra nos Estados Unidos, eu acho que é um prêmio dobrado em relação a pessoas de outros lugares do mundo, brasileiros, por
exemplo.
Isso
é um fenômeno interessante, porque agora os Estados Unidos estão investindo tudo no futebol.
E já estão até na Copa do Mundo, conseguindo passar oitavas.
Não, mas assim, a Liga Norte-Americana de Futebol está tendo uma atenção da mídia impressionante, né, Leandro?
Teve, na Copa do Mundo teve grande adesão, foi até surpreendente mesmo.
Mas sabe o que acontece também? Que aquele futebol americano também só acontece lá. E o futebol, o soccer, é mundial.
Sim.
Então a gente fica muito fora de tudo, né?
Sim.
Se eles querem ser fixos, tem que ser com o soccer mesmo.
É, o basquete, né?
Também.
Muito forte. É muito forte. Os esportes em geral nos Estados Unidos são muito fortes.
Sim, mas não tinha futebol, né?
É.
E o campeonato mais importante, que tem um campeonato de futebol, né?
E é um país dominado por não-americanos, na verdade, né? Que gostam do soccer já, também, de berço.
Ah, sim, claro, né? Lógico.
Os imigrantes.
Irlandeses, então. Italianos, chicanos, ingleses, chicanos, brasileiros.
Brasileiros.
É verdade. E eles se renderam, esse ano eles se renderam. Você gosta de futebol,
eu
Marina?
Eu adoro futebol.
Pra que time você... Fala pra que time você torce?
Claro, sou botafoguense, o melhor.
Botafogo! Botafogo, melhor. Botafogo, campeão, desde 1900.
Claro, um herói em cada jogo, Botafogo. Por isso é que tu és e há de ser. Faz imenso prazer, botafoguense, o resto é brincadeira.
Sabe quando eu fui pra Globo? Eu fui morar no Rio de Janeiro, né? Aí cheguei lá no Rio, na Globo, todo mundo ou era do Flamengo ou era do Vasco. Todo mundo. Tinha um Fluminense... Nenhum Botafogo. Mas daí você me de cara com um sujeito que trabalhava assim nas internas da Globo e falou assim: cara, você é São Paulino, você tá aqui, você tá abandonado. Tá abandonado aqui no Rio de Janeiro. Botafogo te ama. Virei Botafoguense. Impressionante. Voltei um ano depois.
Na época que você foi morar lá, Botafogo tava ruim.
Tava?
Qual foi o ano?
Tava. 94.
Tava bem nos anos 90.
Mas no ano seguinte.
Foi campeão.
No ano seguinte foi campeão. E eu encontrei o Ivan Cardoso, grande carioca, grande cineasta, um dos gênios, considerado um dos gênios do cinema nacional. O Ivan foi no meu programa, no Conto Gitando, e ele me deu uma camiseta do Botafogo.
Que Botafogo é o melhor time.
Eu me senti adotado pelo Botafogo, entendeu? Tanto que naquela final era Santos e Botafogo. Eu gravando o Conto Gitando numa casa abandonada, no Pacaembu. E a gente ouvia a torcida gritando, e assim, eu falava assim, pô, o Santos, né, precisava, né, o Botafogo foi lá e pau! Mas o Botafogo não está bem, né, Marina?
Não, não está bem.
O que será que aconteceu com o Botafogo? O presidente vendeu os jogadores...
Não, mas ele está meio assim já há um tempo.
Mas no ano passado estava bem, estava lá com o Seedorf.
Mas sem grana,
é.
Muito sem grana.
É.
É um problema isso.
É um time simpático,
mas
viu?
Mas os times de ponta da tabela hoje é porque eles têm... patrimônio ainda com eles.
Né? É isso,
Cruzeiro,
né?
Inter, São Paulo, é que ainda tem um dinheiro guardado ali.
Você acha que é um reflexo, Tavares?
Total, total.
Você acha que é por isso que o Palmeiras também está com dificuldades?
Sim, porque na verdade o Palmeiras está fazendo um estádio novo, muito bonito e tal, mas a gente sabe a realidade financeira do time. Sim. E se tu for ver o São Paulo, o Inter e o Cruzeiro, esses três superestados, os últimos campeonatos foram decididos ou eles estavam ali na boca do campeonato.
Uhum.
Tem condições de pagar hoje... 1 milhão de salário para um jogador do Brasil.
Não, não tem.
E por mas eles têm, né? Por exemplo, o D'Alessandro tá 920 mil.
Quanto?
Nossa. 920 mil.
Nossa.
Nossa.
E por outro lado, a prefeitura empata a vida do Botafogo a não liberar o Engenhão, que era a fonte de renda do clube.
É verdade. O que acontece no
Vai ser usado para as Olimpíadas e a verdade é que precisa usar...
O teto que foi
ia desabar e tal.
Consertaria em 2 meses se houvesse boa vontade, mas como é preciso usar o Maracanã, porque o Maracanã está prontinho, então eles enrolam.
E quem paga a conta disso é o Botafogo. Até 2022, se não me engano, né? Por enquanto,
princípio. Até 2022.
Você acha que deve ter colaborado, então? Você acha que colaborou para os problemas do Botafogo?
Não é totalmente. A estimativa é de 20 milhões a menos por ano.
Nossa, é muito dinheiro, né, cara?
É muito dinheiro.
Não de lucro, tá? De movimentação.
Você vai no estádio, Marina?
Eu fui
ver?
Muito quando eu era adolescente.
É mesmo?
Muito, com meus pais. Meu pai adorava. Família botafoguense.
Então seu pai lembra daquela foto ali, ó.
Claro, Garrincha e Pelé. Olha, eu ia até em hotel de concentração.
É nada.
Tinha bandeira assinada.
Que demais, esse
era
só
de era Chaizinho.
Claro.
Afonsinho.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Carlos Roberto, esse time, Leônidas.
Sim.
Ainda peguei um manga.
Já teve grandes formações.
Grandes jogadores.
O Botafogo, sem dúvida. Ano passado eu achei que eles iam chegar lá. Seedorf, velho.
Seedorf, né?
Seedorf é tipo aquele. Seedorf é aquele cara assim, tipo. Se alguém falar do Seedorf na minha frente, eu saio dando porrada, sabe? Sempre com um cara de uma integridade, assim, né? Eu não sei se eu sou iludido, mas. Eu tava tanta fé nele.
Por que ele não veio pro meu time, né?
Por que não veio pro meu time? Eu sou São Paulino.
Ah,
sou São Paulino, de família também. De família e tal.
Você
é herda, né? Geralmente. Tem quem, na adolescência, né? Na puberdade, fala assim, agora você conta o time do meu pai. Né? Tem essas coisas também. Mas você, por exemplo, é internacional, colorado, de família também.
Do meu pai, né? Minha mãe e toda a família da minha mãe, que é quem ficou mais próximo assim, da minha infância, eram gremistas. Mas aí o pai... Sou colorado por causa do meu pai e por causa do Taffarel também.
O Taffarel
teve um papel muito importante pra mim, que era criança ali.
Sim,
e ele foi o último jogador último goleiro que no intervalo do colégio pra jogar futebol, até o atacante queria se chamar Taffarel, porque quando é criança tu escolhe quem tu quer ser, né? Ah, eu sou o fulano. E eu mesmo quero uma briga pra ser o Taffarel, que o atacante era o Taffarel também. Tu não queria ser o Taffarel, foi o último goleiro estar, assim.
Tá lá na seleção do Dunga. Tá na é treinador de goleiros.
Me mandou um presente, tá? Quando eu falei bem dele uma vez, ele mandou uma camiseta autografada.
Fiquei... Todo mundo gosta do Taffarel, apesar do Galvão, todo mundo gosta do Taffarel.
Não, ele sempre foi um bom goleiro. Ele evitava gols, ele não fazia ginástica.
E o Jefferson, pô, tá mandando bem.
Muito bem.
Né?
Muito bem, muito
bem. Falar nisso, assim, só pra terminar esse assunto de futebol.
Não, pode falar.
Vamos falar do Dunga? Pode... Porque o Dunga é uma pessoa assim que assim, o Dunga me lembra. Será aquele filme Cabo do Medo?
Sabe, né? tem duas versões. Que são quantos jogos? Sabe quantos jogos hoje saiu a estatística?
Do Dunga nessa passagem?
Não, geral.
Nossa, geral.
Foram 82, se não me engano, 64 vitórias. Uhum. 12 empates e pouquíssimas derrotas.
Sim.
Então,
okay.
Né,
tá.
É uma estatística...
Eu tenho Dunga agora, eu chamei
de okay. De 84 partidas, de 82 partidas, 64 vitórias, é uma estatística...
Eu entendo.
Eu vi ele duas vezes, quando ele faltou, assumindo a seleção, que ele falou que ele tinha mudado.
Isso, né, Dunga, paz e amor.
E ontem, ele fazendo sinais horríveis pro técnico, falei, isso. Cara, esse cara continua igual.
Na verdade, foi sinal pro massagista argentino, que teve problemas com drogas, e ele fez uma provocação... De baixo calão, fazendo uma associação dele com o Maradona. Foi, eu achei de mau gosto, de uma grosseria, de uma falta de tato. Não, e assim, o que me assusta é que nas entrevistas.
Só que não foi ele.
Ele entorta a sobrancelha esquerda e um olhinho fica mais caído e ele faz aquele sorriso envezado de matador. Parece um psicopata. Até aí, parecer psicopata, tudo bem. Mas daí tem toda uma série de problemas. Assim,
aquele cara do Highlander, né?
Aquele cara, né? Na hora dele fazer uma coletiva de imprensa pro mundo todo.
Super Lambert, desculpa.
E ele vai se explicar de falar da provocação.
Não,
fala,
não foi isso.
Não, na verdade eu tava com o nariz entupido.
Ah, que babaca.
Daí eu fico com um pouquinho de bode.
Concordo.
Pra mim, covardia.
Muita bode.
Porque ele não fez uma vez. Ele fez várias vezes.
E é uma provocação escrota, né? Vamos baixíssima, falar do futebol, né? Claro. Né? Não,
e quando o cara entra como técnico de seleção, ele, pelo menos, é obrigado a mudar a postura dele.
Sim.
Né?
Tá, é o que todo mundo esperava, não é isso? Ele prometeu, né? E aí, você vê futuro para ele na seleção? Você acha que ele vai ser um cara que vai obedecer aos preceitos de Marco Polo Del Nero?
Aí eu não sei. Eu acho que ele não é uma pessoa muito... Ele é destratável, né? Mas estatisticamente ele mostra uma boa campanha, mas acho que...
Ele vai lá e ganha da Argentina,
eu
cara!
Eu acho que tem que ser polido. Eu acho que tem que ser polido, mas... Como eu falei, tá precisando de uma nação, né?
Você acha que talvez Carolina Mendes possa ajudá-lo com medicação, receita azul?
Até o próprio Filipão, cara, o cara estourado pra caramba quando assumiu a seleção, mudou o perfil.
Ah, mas mudou dele, pra pior, né?
Não, mas é que ele perdeu um pouco da paciência com a imprensa brasileira, mas ele sempre foi um cara polido com a imprensa mundial em geral e... Porque tu sabe que o Filipão dentro do Campeonato Brasileiro...
O Filipão apelou pra Dona Lúcia a cartinha,
não,
mano.
Tudo bem, mas sabe que ele dentro do Campeonato Brasileiro, ele não tem escrúpulo, né?
Eu já vi, ele é destemperado.
Ele é destemperado. Então
expulso.
Exatamente, pelo menos dentro da seleção ele conseguiu...
Mas eu acho que não é uma coisa meio que do Grêmio, meio que cobra uma postura dessa do Filipão, tipo assim, tem que ser lá, tem que ter um berro...
Não precisa cobrar.
O Grêmio ultimamente...
Não precisa cobrar?
Tá tão...
Ele
tem
faz
que cobrar menos
própria.
Postura, na verdade. É. O Grêmio
tá mal. Tá mal na fita.
Acho que o Grêmio tem que parar de cobrar postura, na verdade, e ser um time mais pacífico. Acho que a torcida do Grêmio tem alguns problemas. Eu convivo, né? Convivi muito. Então acho que o Grêmio incentivou muito tudo que tá se tornando contra o clube agora. Né?
Entendi.
Tudo que
posturas
tá acontecendo
radicais.
Tudo que tá acontecendo com o Grêmio agora, ser eliminado por um caso de racismo.
Sim.
Cara, isso não é uma invenção do goleiro. Eu sou porto-alegrense, eu conheço todo mundo, eu pago a sociedade do Inter até hoje, mesmo indo mais no estádio que eu moro aqui.
Sim.
E não digo que a diretoria do Grêmio sempre incentivou, mas nunca fez nada pra conter.
Entendi.
Então, uma hora o preço vem.
Você faz que não vê e deixa lá.
E aí o mundo muda.
E o mundo muda.
Não tá mais suportando esse tipo de
exatamente.
Uma loucura, né? Porque o hino do Grêmio é do Piscina Rodrigues, né?
Exatamente.
A primeira torcida gay do Brasil.
Do Brasil
é
do Grêmio.
Coligação Grêmio.
Gay, coligue gay, exatamente.
É, exatamente.
Dá pra entender.
Tinha tudo pra ser um time moderno e...
É, mas é que eu falo que faltou uma política de que impedisse isso, porque dentro do estádio era muito normal, como se fosse uma coisa assim,
como se tivesse uma bandagem no estádio que lá fosse permitido isso.
Entendi.
Saca? E não é. Né? O estádio não está direito a nada, na verdade. Né?
Sim.
E, então, eu não digo nem que as pessoas... Óbvio que não vou generalizar, e é uma grande minoria que as pessoas sejam racistas.
Sim.
Mas aquilo se torna uma coisa tão corriqueira que as pessoas até deixaram de acreditar nos seus princípios para gritar... palavras de ódio.
E nunca pude imaginar, né, que...
Exatamente.
E os gritos homofóbicos no futebol, quando o goleiro vai cobrar o um tiro de meta, a torcida do Corinthians e do Atlético gritam bicha, aquela coisa. Você acha que isso... Aproveita porque não é crime, é isso? Nem o Levi Fidelix?
É que eu acho tão pequeno tu achar que tá ofendendo alguém assim.
Tá, né? Mas esse é o objetivo, né?
É, mas é tão pequeno de quem parte, sim, né? Sim. Eu acho que a questão agora é de começar a ignorar isso aí. Na verdade, acho que
mas se a gente ignorar, não vai ser a mesma coisa que o Aranha fala... ignorar o racismo?
Não, desculpa, eu me expressei mal. Acho que o próprio torcedor agora tem que começar a controlar isso.
Controlar o seu do controlar lado, assim? Controlar o seu do lado. Entendi.
Sabe, eu acho que faz parte de cidadão. É, acho uma coisa de cidadão. Sem violência também. Eu já vi gente querendo pegar um cara e matar.
Não precisa.
Eu acho que aquele...
Mas na hora que o Levi Fidelix chega e fala aquele vômito todo...
Ah, nossa.
Eu não vou ficar quieto.
Não, claro.
E se o cara do meu lado tá no estádio e tá sendo homofóbico, racista, ou seja o que for, eu não vou ficar conivente e falar assim, não tô vendo nada. É isso,
né? Com certeza, com certeza.
Mas, Carolina Mendes, medicação ajuda?
A medicação ajuda sempre. A pessoa bem medicada.
Você acha que tá faltando uma prescrição pro Dunga?
Eu acho que falta prescrição pra muita gente. Tem muita gente que eu vejo mal medicada por aí.
Você tá falando de mim?
Não, você tá bem medicado. Mas eu também acho que tem gente que tá dobrando a fluoxetina e tá feliz demais e também não é pra tá tão feliz assim.
Entendi. Manela
tá comigo?
Não tô falando com você.
Manela na Ritalina, isso?
Então, tem gente que tá exagerando na alegria.
Ou, aliás, Ritali. Tá, você perguntou das grandes cantoras aí. Ritali, você falou Ritalina, eu lembrei da Ritali.
Ritali, Ritalina.
Ah, Emmanuel House.
Foco no rock,
Emmanuel House e Ritali.
Ah, tá. Sim.
Eu queria dar meu testemunho, inclusive.
Deixa eu testemunhar.
Voltando pra história do Filipão. Foi o Filipão que perdeu de 7-1 do outro time?
Foi o Filipão e a seleção brasileira.
Eu queria dizer uma coisa triste, meu testemunho. Diga que lá. É o seguinte, eu não vi aquele jogo porque eu dormi. E eu nunca vou ver a seleção perder de 7-1, porque eu acho que isso não vai acontecer de novo. E isso é triste, tá? Porque vocês vão contar pra pessoas que viram
isso é uma alegria pra
e
você.
E eu não vi. E não vai acontecer
Carolina,
de novo,
isso é uma coisa que você escapou de um trauma.
Não, e o Bruno falou assim, você não tá vendo o que tá acontecendo, a seleção tá perdendo de 3-0. E eu ficava assim, ai, não tá, cala a boca, eu tô dormindo.
Acabou o jogo, eu fiz um programa aqui, eu e o Leandro, e a gente tava assim, tipo, precisando da sua medicação.
O jogo acabou às 7 horas, a gente entrou ao vivo às 8, isso. E é um tabu pra mim, eu ainda não ouvi o programa de novo. Eu vou
você
deixar...
não sabe nem como.
Eu não faço ideia do que eu falei. A gente deve ter falado as maiores bobagens do mundo. Um dia a gente vai ouvir juntos.
Não, a gente estava muito triste, boca aberta e querendo um culpado. A gente até tentou achar uns, assim, culpados pra história. E os culpados eram aqueles caras mesmo.
Não eram culpados subjetivos?
A medula do Neymar. Como é que chama que o Neymar quebrou a medula? Ele quebrou o quê?
Terceira
vértebra. Foi a vértebra. Desculpa. É verdade.
Eu tava distraído e vocês me chamaram a atenção e eu vim falar coisas erradas. Eu vou ficar distraído de novo.
Eu acho que chegou a hora do Top Thunder.
Chegou a hora
do
Top Thunder?
Chegou a hora.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Isso. Top Thunder. O primeiro assunto da semana, e eu queria saber a opinião dos nossos convidados presentes ao estúdio, é uma polêmica. São Paulo está passando por dificuldades. Faz tempo que está. Porque não houve, não houve planejamento e a água acabou. Cantareira, Miou, já foi o volume morto 1, já está sendo o volume morto 2. Houve até um pedido de ajuda do reeleito Geraldo Alckmin ao deposto Sérgio Cabral, e ele disse, nenhuma gota para São Paulo. Quer dizer, político realmente está, um português claro, defecando na nossa cabeça, não está nem aí. Acontece que, agora, assim, a negativa oficial é de que não existe racionamento em São Paulo. Não existe. Mas eu fui até a Cantareira esse fim de semana, fui visitar uns amigos em Atibaia. Atibaia é ótimo.
Ótimo.
E assim, lá tem água. Mas assim, a caminho eu passei pela Cantareira. E eu parei ali pertinho do pé da Cantareira, antes do Horto Florestal, e eu perguntei para uma pessoa que morava ali, assim, e aí tá faltando água? Cara, tá faltando água. Há quanto tempo tá faltando? Mais de um mês falta água por aqui. A solução para ela era votar num candidato aí. Eu falei assim, mas é esse candidato que ficou ligado com aquele candidato que fez tudo isso acontecer. Ah, enfim, eu não perdi meu tempo e saí andando pra Cantareira e foi lindo. Fato que a presidente da Sabesp, a dona Dilma, que não é a Rousseff, é a Pena. Que pena.
Dilma Pena.
Ela declarou que não há racionamento em São Paulo e sim a administração de disponibilidade. Marina Lima, por favor, suas considerações.
Cara de pau dessa mulher, né? Agora eu acho uma loucura. Um estado como São Paulo não ter se preocupado com a água.
Sim.
Eu acho uma loucura, isso não pode acontecer isso.
Algumas represas circundam a cidade, como Guarapiranga e Billings. Acontece que é uma cidade muito grande e depende do abastecimento de uma outra represa, que é as fontes da Cantareira. E é ali que é o problema.
Agora, também fora isso, também a gente está passando por um período super difícil, né? Porque não chove.
Não
chove. Está muito seco.
Sim.
É muito seco também.
Muito poluído.
Acho que o clima não ajuda também, sabe?
Lembremos que no começo do ano, que foi o primeiro verão que o Haddad pegou, muita gente brincava que, pô, esse prefeito tem sorte, porque passou o verão inteiro sem nenhuma enchente.
É!
Nossa, ele tá... É. Se a gente tiver mais um verão igual aquele, sem enchente, essa questão da água que a gente... Na minha casa, por exemplo, ainda não faltou, acho que vai faltar em questão de uma semana, duas, mas daqui a pouco pode virar um problema de saúde pública... Bastante
como
grande.
Como é que a gente pode resolver isso? Como é que pode?
A gente tem que resolver a solução. O planejamento sanitário nosso é horrível, né? Porque se chover demais, muita gente acaba com muito dano em São Paulo, a gente sabe disso.
Sim.
Nas enchentes em São Paulo, o número de prejudicados é enorme.
Eu já fui vítima.
O Rio também.
O Rio de Janeiro também, claro. E a seca em São Paulo está acarretando nisso também. Um número enorme de prejudicados. Eu acho que São Paulo se considera tão onipotente entre as cidades que eu acho que realmente faltou... Um quesito humilde político, saca?
E reeleger um cara.
Exato.
Que é responsável por tudo isso, entendeu?
Exatamente.
De novo,
muitos anos, né?
Em primeiro turno. Que essa reeleição é tipo uma síndrome de Estocolmo mesmo. Porque.
Explica isso melhor, Camila.
Não tem outra explicação.
É que São Paulo visivelmente não tá melhorando. É uma coisa assim, a gente em 4 anos, principalmente depois que a gente sai da adolescência, que a gente tinha uma ideia meio distorcida da vida, a gente consegue ver algumas coisas que melhoram a olho nu. Né? Eu passei pelas administrações em Porto Alegre e depois vim morar em São Paulo também em 2006.
Sim.
E São Paulo é uma coisa que nitidamente a qualidade de vida, né? Eu me refiro. E eu tô falando, pô, a gente, todo mundo aqui tem uma condição de vida, a gente tem um lugar pra morar.
A gente é menos de 1%.
Menos de 1%, né? Mas tá atingindo todo mundo em São Paulo. Sim. Isso.
Quem é que vota no Alckmin?
Exatamente.
As pessoas são mal informadas, eu acho.
O cara ganha no primeiro turno.
São pessoas mal informadas.
Então, mas aí eu me pergunto por outro lado, que é o seguinte: a gente passou o ano indo no supermercado tendo alface, tomate, fruta. Quer dizer, a agricultura teve água a beça o ano todo pra plantar e pra colher as coisas, não faltou água, né?
Não,
foi tirando dos reservatórios essa água.
É uma região do estado de São Paulo que está tendo problema de abastecimento de água.
Sim, mas só que foi esvaziando reservatórios de outros sistemas o ano todo.
Uhum.
E o Alckmin foi eleito, entre outras coisas, por muitos votos da onde?
Do interior de São Paulo.
Não, e eu tenho visto coisas absurdas, assim. Eu tenho visto nesse momento, em que não é mais burrice. É que nem eu, isso me lembra muito a campanha do soro caseiro. Mas enfim. Não é mais burrice agora tu tá informado, né? Tipo, os veículos mais abobados estão te informando que a água tá faltando. Eu tenho visto gente lavando carro.
Sim.
Nesse momento.
Sim.
Saca? Eu tenho visto gente lavando calçada. Eu moro num bairro residencial, calmo, então eu vejo gente lavando calçada nesse momento.
Você quer um exemplo? Eu moro no Alto da Lapa, onde hoje, na Folha de São Paulo, tava escrito lá. Tava escrito lá. Alto da Lapa, tá zoado, não tem água. Eu moro num puta edifício que deve ter uma caixa d'água gigantesca, lá não falta água. Mas daí, perto ali, tem um posto de gasolina. E esse posto de gasolina lava automóveis, se você colocar 25 litros de gasolina. E eu perguntei pro rapaz, mas por que tá faltando água, velho? Ele falou assim, não, nós perfuramos um poço. Eu falei, ah, entendi. Daí então você não pega a água da Sabesp, então aqui não falta água, você pega a água do posto, posto que é manancial, que posto que é uma rede aquífera que um dia vai se esgotar.
Sim.
Você está usando essa rede para lavar automóvel. É isso, meu amigo. Ele não respondeu, ele falou.
Não, num tempo.
Fala com meu patrão.
Num tempo com R$5 a gente tinha uma lavagem a seco.
Você entende?
Que fazer hoje em dia.
Você entende que a coisa. Pega mal você tá com o carro limpinho.
Claro que hoje em dia pega, claro que pega. Mas claro, no momento que a gente tá vivendo, cara. Daqui a 2 semanas vai pegar mal, tava banho todo dia.
É.
Saca?
Porque... Tá tomando banho todo dia?
Tô, cara. Eu, infelizmente, transpiro muito.
Eu também tô tomando banho todo dia. Mas... Não tá faltando água onde eu moro.
Mas eu também tô me controlando bastante.
Sim.
Saca?
Sim.
fui um cara que gostava de refletir bastante no banho, ouvir música, tomando banho. Agora eu sou um cara que tô tomando banho necessário, assim.
Você toma chás e cafés, Marina?
Eu não gosto de café.
E chás?
Eu gosto de um café, tipo de cappuccino.
Cappuccino.
Tem na esquina da minha casa, um bar que faz.
Entendi.
Uma padaria. É que eu cappuccino que é maravilhosa. Agora, eu também, que nem eu te falei, eu tentei me viciar em cigarro porque eu acho bonito.
Uhum.
Uma época eu também tentei me viciar em café.
Sim.
Porque todo mundo toma, também não gosto.
Adoro.
Eu não consigo tomar café.
Entendi. É que como eu tomo café e tomo chás, porque eu faço chás, quando tá calor eu faço chás gelados, e eu adoro chás, os cafés e tal, e... Daí me disseram assim, cara, véi... Assim, véi é uma expressão aqui de São Paulo.
Sim, sim.
Ai, véi. Seguinte, véi. Você tá tomando chá com água da torneira? Eu falei, é óbvio, né? Então, volume morto 2, cara. Quando eles estão aspirando aquela água... Alguns metais pesados estão vindo junto com aquela água que você está tomando o seu chá. E daí eu falei, isso explica algumas coisas. Alguns mal-estares, algumas indisposições, talvez. E eu começo a ficar paranoico, começo a ficar na neurose, Marina.
Eu fico louca, fico na hora de poluição.
Eu também.
Eu tenho que cada lugar da minha casa tem aquele modificador, sabe?
Sim.
Porque eu olho muito seco.
Hoje eu acordei e olhei pela janela e havia uma névoa em São Paulo, que eu falei, se isso tudo é poluição, a gente tá na China. Mas na verdade parece que tem um fator extra, não é isso?
É que são as queimadas que estão acontecendo espontâneas, né? Justamente pela seca que tá acontecendo aqui. Então, ontem eu peguei a Bandeirantes e tinha uma boa parte dela queimando. Mas, cara, eu como moro também em prédio alto ali em Pinheiros, eu já vi bastante dias que eu achei que era chuva torrencial e, na verdade, era poluição.
Era,
porque eu não enxergava prédio. Bicho. Aquela coisa que falavam na TV, quando eu era em Porto Alegre, São Paulo tem o céu cinza, eu não acreditava. Até pouco tempo atrás, quando eu me mudei para um lugar mais alto e vi que tu não enxerga o lugar.
É isso mesmo.
Eu fiquei aliviada com um programa do André Trigueiro sobre a China.
Ah, é bem legal, é bem legal.
Eu fiquei aliviada quando ele falou que a China... É 3 vezes mais poluído do que São Paulo.
Não, nesse jogo que houve agora em Pequim.
Tem algum lugar mais poluído que aqui.
Eles mostraram imagens, Marina, e eles estavam fazendo os reportes e viraram a câmera pro outro lado da praça e não dava pra ver o outro lado. E o sol, não dá pra ver o sol. Mas não estamos muito longe disso, né? Se a gente comparar, sei lá, a gente vai pro interior de São Paulo, um lugar. Não esteja tão poluído. São Paulo você não vê as estrelas, né? Não é só pela luz, é pela poluição também, cara.
Mas eu gostaria de fazer um comentário. O Thunder hoje está de carro elétrico.
Sim, sim. Eu estou com um carro híbrido.
Isso é genial.
Estou experimentando um automóvel híbrido que é movido a eletricidade e combustão. Mas aí. É um automóvel.
Que tal?
É incrível.
É incrível, eu entrei dentro e fiquei louco. Também.
Você acelera, se você quiser ser legal mesmo, você só usa o motor elétrico. E ele vai de motor elétrico. Quando você freia, ele carrega a bateria. Você não precisa ligar na tomada. É incrível, é incrível. Se você precisa acelerar um pouquinho mais, daí vem o motor a combustão, tá?
Mas
você
arruma esse carro aonde?
É o lançamento de uma marca nacional.
É uma marca internacional.
Era, não,
que trouxe esse automóvel pra cá e falou assim, Thunder, eu queria que você experimentasse.
Nossa,
trata-se da Ford, o Ford Fusion Hybrid. E é uma coisa maluca, assim. O que a única coisa que precisa acontecer no Brasil são os impostos, que são muito altos. Porque você tem essas opções. Você tem o Prius da Toyota e você tem esse Fusion Hybrid, que é incrível, mas custa muito caro, né?
É o Merchan.
Não é o Merchan, mas assim, eu nem ia dizer, mas assim, já que a gente está falando sobre isso, por que não também enaltecer essas marcas que estão se preocupando com isso? Certamente.
Sim, tem que só viabilizar para ser
comprar. Vai ser mais barato e viável você comprar um carro elétrico.
Na verdade, quem tem que viabilizar é o governo, que tem que ajudar o próprio país. Só que aí entra a questão do combustível, né? Que
sim, você precisa vender combustível, né?
Não é o projeto que interessa o modelo de negócio do país.
Eu, por exemplo, estou defecando a população. Mas olha só, o fato que, para falar nisso, Os amigos todos aqui pedalam, não é isso? Todos pedalam? Sim. Todos pedalam? Todos pedalam? Todos pedalamos, né? E assim, um dia a gente vai marcar uma grande ação de pedal. Eu quero todos presentes.
Eu adoro isso, Mara.
Um elogio que eu vou ter que fazer, e me desculpem se eu vou incomodar alguém, mas assim, o nosso prefeito aqui de São Paulo está tomando postura muito bacana em relação a isso.
Está dando exemplo, sim.
Com mobilidade, batendo de frente com alguns conservadores reais.
Nossa, e você que joga taxinha é um babaca.
Você viu isso?
Isso.
Jogando taxinha
pra exatamente.
Jogar a taxinha na sua cama, seu babaca.
O Marvel dos Anjos, figura genial, o Marvel falou o seguinte: você que joga as taxinhas, eu vou fazer um mural com as taxinhas para colocar as fotos das minhas pedaladas. Carolina Mendes tem uma teoria ótima sobre esses reaças que não querem bicicleta em São Paulo, que é a história dos cavalos. Conta pra gente.
Ah, então, olha, eu, quando começou essa história do oba-oba, do ciclofaixa, ciclofaixa do inferno, maldita ciclofaixa, ciclofaixa,
Xixianópolis,
o espaço do meu carro, eu vou atrapalhando o trânsito, porque eu perco meia hora a mais.
Não tá atrapalhando nada.
Então, aí, um amigo meu contando, né, que o bisavô dele contava uma história que era a seguinte: eu me lembro quando começou essa história do carro, malditos carros, porque eu tinha o meu cavalo, e eu adorava passear com o meu cavalo, e daí vieram vocês com esses carros malditos, e bom mesmo, era o meu cavalo.
Mas é realmente bom mesmo um cavalo? Pô, então, imagina se eu pudesse vir pra cá cavalo.
Eu parava o meu cavalo, e eu jogava aqui com o meu cavalo, e daí que o meu cavalo cagava na rua, mas problema das pessoas.
Não, mas é biodegradável.
Então, problema das pessoas, e daí que o meu cavalo cagava, e eu parava o meu cavalo aqui,
sabe,
e o meu
Porto
cavalo
Alegre,
já tava aqui.
Porto Alegre pode dar cavalo ainda na rua. Pode então, dar cavalo
e ele
rua.
Dizia o seguinte: a história da bicicleta, ou a história do pedestre, ou a história da calçada, ou a história do cavalo, ou a história da carroça, ou a história do carro, ou a história...
Ou de dar passagem para pessoas na faixa de segurança.
Nós não somos educados o suficiente, é isso?
Ou a faixa do troço, assim...
Nós não somos solidários com o próximo.
As coisas vão evoluindo.
E mas invariavelmente, você tem que evoluir junto.
Claro, claro.
Chega uma hora que o poder público tem que falar assim: amigo, não dá mais pra você ficar amarrando seu cavalo no poste.
Olha,
tem que tirar a carroça, tem que tirar o troço. Isso.
Eu fui a Berlim agora e a galera tá abandonando os carros.
Berlim é uma
claro, Copenhague.
Abandonando.
Os felinhos, né? Felinhas de bicicleta.
Fui a Amsterdã também, que a Amsterdã funciona na bicicleta mesmo. Sim. Mas em Berlim eu notei isso, que eles estão abandonando os carros. Abandonando mesmo.
Incrível. Então, só uma salvinha de palmas pro prefeito, que tá dando uma forcinha.
O prefeito tá andando, assim, ó, só completar, desculpa eu interromper o assunto, mas esses dias eu vi ele indo de ônibus pro trabalho, esses dias eu vi ele andando de bicicleta, e um monte de gente dizendo: nossa, que cara oportunista. Cara, quando tu viu um político pegar um ônibus?
Não vê, é raro. Sabe,
quando é que tu viu um político pegar uma bicicleta pra dizer: olha, dá pra fazer isso aqui, papapá, eu sou o prefeito, estou fazendo, eu acho o máximo também.
Então é isso aí. Eu só queria dizer o seguinte, antes da gente se despedir, é que tem alguns shows da Marina que vão acontecer agora. Por exemplo, nessa sexta-feira próxima, aqui em São Paulo, vai acontecer um show às 23 horas e 30 minutos no Cine Joia, que é uma casa espetacular que fica ali na Liberdade. E é dia 17, é uma festa chamada Pardieiro, e a Marina vai tocar lá com a banda, esse show com a banda.
Banda, né? Pra dançar, pra
sim, animar, lógico. E daí tem um outro show no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, no dia 31 de outubro, certo?
Esse é um outro show, esse eu não ouço.
Esse é um outro show.
Que é só voz e violão.
Isso.
Só.
E daí tem um show especial no Tom Jazz, dia 20 de novembro.
Estaremos.
No osso também.
Estaremos todos lá,
já
certo?
Convidei vocês, tinha que ser também, Leandro.
Sim.
Carolina.
Então a gente vai se encontrar nos shows da Marina. Marina, seu Twitter é Marina Lex, é isso?
Não, Marina Limax.
Limax. Boa, o Twitter do Esteban é...
@ Esteban Tavares. Posso só dar um toque? Dia 17 cara. Agora, estarei em Salinas, sexta-feira, no aniversário da cidade, com o Humberto.
É isso. Humberto, explica melhor.
Com Humberto Gessinger, fazendo genial. O aniversário de Salinas, Minas Gerais, sexta-feira.
Excelente. Carolina, onde é o seu próximo show?
Meu próximo show é o show da vida. Eu fico todo dia sendo eu mesma, na minha própria vida.
Obrigado pela presença, viu, Carolina? Leandro e a mim, suas considerações finais.
O meu Twitter é Leandro e a mim.
Sim.
Eu também não tenho shows marcados em breve, mas...
Tem show terça-feira que vem aqui.
Domingo às 4 horas estarei no Pacaembu. Quem quiser me encontrar, vá lá.
Por quê?
Porque ele é palmeirense.
Pois é.
É isso. Bom, enfim. Daqui a pouco tem debate político.
Ah, é?
E a gente tem que correr pra casa agora pra assistir, não é isso? Porque Se você não se interessa por números de qualidade, pelo menos vai ser bastante
engraçado. Vocês assistiram o debate pra bloquear as pessoas no Facebook depois.
Tá tendo umas brigas, né? Tendo umas brigas terríveis, né?
Bloquear parente no Facebook depois.
É verdade. Enfim, obrigado pela presença, menina.
Prazer, demais
ter você aqui.
Adorei.
Vamos estreitar essas relações.
Funciona
e a gente vai pedalar junto dia a dia.
Tudo pelo Twitter.
Obrigado por me trazer hoje, viu, Thunder?
Obrigado aí, Tavares. Você é o maior parceirão, mano. Você já é um Thunder Radio Show.
Beijo,
Carolina.
Beijo.
Leandro, obrigado. E Leandro, obrigado.
Obrigado.
Leandros. E o Leandro também, meu Leandro, né? Leandro Moura, obrigado por vir comigo.
Então, um abraço a todos e até a semana que vem.
Beijo.
Eu já fui no show da Marina.
Já? Aonde?
Levei mamãe.
Olha.